Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, bom dia, começando Central Manhã, nessa quarta-feira. Hoje é quarta-feira, né? A gente vai perdendo aqui a noção do tempo, porque a gente trabalha intensamente, quase que...
Não para.
Tá um pouquinho frio hoje, né? Você percebeu, meu voz, tá um pouquinho...
Tem tido aí uma virose aí, né?
Pois é, tem aquela derruba touro, é uma gripe que tá tendo aí, derruba touro. Mas comigo tá diferente, ela vai ter que vir um pouquinho mais forte. Porque eu tô prevenido,
né?
Com Elimelchi, rapaz. Elimelchi. Você não conhece esse.
É bom, é, Humberto?
Você não conhece esse polivitamínico. É assim que a gente fala?
Polivitamínico.
Falei certo?
Falou.
É vem com própolis, vem com aquele. Com mel, Elimelchi, vem com mel, né?
Tem Copaíba,
vem uma série de coisas juntos, né? Vocês tomar para não ficar também, não sentir aquele gosto ruim, né? Gostoso, mas deixa o cidadão,
Nós. Então é por isso que nós simpatizamos com a sua voz. Vamos trabalhar?
Vamos começar o programa.
Vamos começar o programa.
Olha, os destaques de hoje.
Olha, trabalhadores ficam soterrados durante serviço em poço na zona rural do município de Morros.
Serviço perigoso, esse negócio de cavar poço, tem que usar as máquinas aí, as tecnologias. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. O DENIT, aquele órgão do governo federal, vai começar a retirar os veículos que estão ainda na ponte Juscelino Kubitschek, lá em Estreito. Que mais?
Olha, a polícia apreende carga de carretéis de alumínio avaliadas em mais de 600 mil reais. Estava tudo aqui em São Luís.
O Maranhão chega a 182 restaurantes populares, onde a comida, o prato de comida, custa apenas a partir de 50 centavos. Perfeito. Bota isso no Maranhão inteiro, Branda.
Olha, após repercussão da substituição do carnaval, essa é polêmica, Humberto. A prefeita lá do interior do estado do Maranhão, ela disse assim: eu vou substituir o carnaval por festival gospel. A confusão foi grande, já a gente traz os detalhes aí pra você. Ela voltou atrás.
Tinha galera que tava querendo dar homenagem ao capiroto também.
Ela voltou atrás, já.
Esses e outros assuntos a partir de agora, porque tá começando Central Manhã, nesta quarta-feira. Hoje já são 22 de janeiro de 2025. Segura aí.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã, começando aqui, e hoje eu quero começar esse programa fazendo uma justa homenagem aos nossos parceiros, Carlos Alexandre.
Muito bem.
Aos nossos parceiros. Nós estamos sendo retransmitidos para a região metropolitana de São Luís e todos os municípios circunvizinhos, aqui pelo menos uns 19, 20 municípios circunvizinhos, pela TV Alternativa Rede Meio, canal 19.1, dirigida pelo nosso amigo Wagner Silva. Nós estamos sendo transmitido também pela TV São Luís, Rede TV, canal 8.1, e os demais veículos do grupo de comunicação Zildene Falcão. Você conhece o Zildene Falcão? Olha, eu precisaria também ter me organizado melhor, porque eu queria dizer que o grupo Zildene Falcão não é somente
a TV São Luís.
Não é somente a TV São Luís. Tem a TVN, né? Tem a TVN, tem a Sky, tem a Oi, tem a... Qual é? Parece que para Claro também. Tem diversos outros veículos.
São as TVs são... por assinatura.
E o satélite também, aquele via satélite, né? Então as TVs por assinatura. Por isso que muita gente diz assim: tô te assistindo aí pela TVN. Eu digo: onde é a TVN?
Como é isso?
Aí
eu tô na TVN, né?
Pois
tá
aí
sim, tá sim.
Eu
estamos
fui
sim.
falar com o Paulo Falcão, né? O Paulo Falcão.
É o diretor lá do sistema,
que é,
né?
O diretor, filho do
proprietário. proprietário.
Do proprietário, né? Do fundador.
Filho do doutor Zildane Falcão.
Isso. E aí ele teve me explicando: não, Beto, não, você tá na TVN, você tá na. Aí
Claro,
tem todos os canais, e ainda dentro do programa vou divulgar quais são os canais que eles acompanham. Nós estamos na TV Difusora, canal 12, no município de Lago da Pedra. Na TV Jaguarema, Rede Meio, canal 10, em Vitorino Freire. Abraço ao Queiroz. A TV Rio Flores, canal 7, Trizidela do Vale. Na TV Jitirana, Rede Meio, canal 5.1 em Barra do Corda. E em Barra do Corda, quero mandar um abraço para o seu Toninho. Seu Toninho,
Toninho.
Uma pessoa do... Sabe a pessoa de Deus?
Bom dia, seu Toninho.
Pessoa do bem.
Em Barra
seu
do Corda?
Toninho, lá de Barra do Corda. Sim. O seu Toninho e a diretora Nivalda Estrela.
O seu Toninho tem energia boa.
É. Além de fazer o programa no tempo ao vivo aqui, o tempo real, né, ele também reprisa o Central Manhã na televisão, que é na TV Jitirana, da
bem.
Rede Meio, canal 5.1. Abraço a todos vocês que estão acompanhando aí nessa região de Barra do Corda. Quero passar por aí também, voltar por aí para... Comer galinha em caipira, não custa nada. Né? TV Nova Era. Nós estamos também na TV Rio Flores, canal 13, na cidade de Presidente Dutra. Um abraço a toda a equipe aí da TV Rio Flores. TV Nova Era, canal 9.1, Colinas, Maranhão, a terra do Brandão, né? Terra do Brandão. A TV Liberdade, canal 23.1, no município de Bom Jesus das Selvas. TV Buriti, canal 2.1, digital em Buriti Cupu. TV Liberdade em Codó, TV Web Primavera, no município de Riachão. Atenção, Manga Rosa. Ele chama ele de Manga Rosa.
Manga Rosa, né?
Atenção, tá Manga Rosa.
Alô, Manga Rosa.
Alô, Manga Rosa, aí em Riachão. Abraço à prefeita também. TV Turiaçu, do nosso amigo Carlinho, lá de Turiaçu.
É a terra do Hélio Soares.
Quase todos esses veios que eu citei aqui têm rádio também retransmitindo.
Então nós estamos na TV
estamos e no rádio e no ao rádio. Mesmo tempo.
Eu estive conversando.
O pessoal está dizendo assim, mas onda, nós estamos transmitindo todo dia, tu não manda um abraço para a gente. Aí hoje eu tirei o dia para...
Só para concluir, Humberto Fernandes, você fala sobre todas as regiões do Maranhão, onde a Central de Notícias Brasil está chegando na TV e no rádio.
TV e no rádio.
E eu conversando com o motorista de aplicativo na capital maranhense, ele perguntava: e aonde eu posso assistir vocês na TV aberta na capital? Eu disse: você pode escolher, porque na capital nós estamos em duas, como
de
você
duas,
citou, a São Luís
a TV
e a
São
TV
Luís,
Alternativa.
Canal 8.1,
e a TV aberta,
mais os outros canais aí da TVN.
E a TV Alternativa, canal Alberto, que é canal aberta, que é ligada à
Rede Meio.
Exatamente.
Nosso amigo Wagner Silva.
Então é o único telejornal do Maranhão que vai ao ar na capital em duas emissoras ao mesmo tempo.
E aqui a gente não discrimina, não. Se tem tá no interior do Maranhão, quer retransmitir o centro. Central Manhã, tá liberado o sinal para você, não cobra nada não.
E se
tá
você certo? Na capital também quiser retransmitir o Central Manhã na sua TV, não tem problema, a gente entra em três.
Pois é, lá em Barra do Corda também, que eu tava falando agora, do seu Toninho, lá também tem o Carlos Roger com o Central Esporte.
O Honda,
tem
o Honda
Tereza Central. Tereza Cristina.
O Honda com, Central.
O Jornal Central. E tem o Honda Central.
O né? Honda, é porque é tanto programa, né, Humberto Fernandes?
E o Central Esporte
com o Honda Central, o programa policial com Carlos Rogers, Jornal Central com a Tereza Cristina e o Central Esportes com Jauber Pereira.
Com Jauber Pereira. E ainda reprisa o Central Manhã.
Além do Central da Manhã.
Portanto,
vamos lá.
Vamos trabalhar.
Está
esperando por notícia, né? Por conversa de.
Olha, a casa está repercutindo muito, Humberto.
Sim.
Os trabalhadores são soterrados.
Eles estavam cavando um poço.
Estavam cavando.
Olha, a pessoa
estavam fazendo uma obra
para quem está acompanhando na televisão. Mas que tipo de poço aí? Porque eu tinha visto uns poços, que é aquele poço estreitinho, né? Que
esse aí é largo, né? Largo, né?
Esse é largo.
Parece mais uma cisterna.
Ou foi depois que esbarreirou?
Parece mais uma cisterna.
Pode ter sido também que eles estavam cavando e na hora do esbarreiramento caiu essa outra.
Aí abriu mais, né?
Abriu um monte de terra. Mas é uma profissão muito perigosa, a gente chama atenção.
Olha, Humberto, até ontem à noite, as informações do Corpo de Bombeiros dava conta de que uma pessoa foi retirada com vida debaixo aí da terra, né, desse desmoronamento, desse deslizamento, e duas pessoas ainda estavam desaparecidas, mas infelizmente agora há pouco nós recebemos a notícia do Corpo de Bombeiros que foram encontrados.
Só baixa um pouquinho o retorno aqui.
O Elisvaldo Carvalho dos Santos, de 54 anos, e o filho dele, o Elisvaldo Silva dos Santos Filho, de 27 anos. Infelizmente, os faleceram, dois foram retirados sem vida.
Foram retirados sem vida.
Muito tempo, né? Soterrado, né, Humberto?
Portanto, aí, informação de primeira mão. Atualizando. Lamentamos também aos amigos e aos familiares, nossa solidariedade. É. Né, nesse caso aí, de trabalhadores estavam lá fazendo seu trabalho, buscando água, né,
uma fatalidade,
né? Para poder abastecer a família inteira. Né, e, infelizmente, foram soterrados. Né? A gente pede para as pessoas terem todo o cuidado, principalmente nesse período chuvoso, onde a terra fica muito úmida e facilita
o deslizamento,
o esbarreiramento.
É verdade.
Mas nós tivemos também pessoal de índole duvidosa. Eu falei bonito agora.
Falou muito bem.
Índole duvidosa.
Índole duvidosa é aquela pessoa que não faz o bem, né?
Carregando os carretéis de alumínio que são produzidos na Alumar, né? Eu acho que é na Alumar que são produzidos esses carretéis, né?
É a Polícia Civil. Conseguiu fazer aí
a apreensão carga, né?
R$600 mil em alumínio.
Avaliada em R$600 mil. Eles foram pegos na BR-316.
No município de Governador
Newton Bello. A apreensão aconteceu num sítio lá no bairro
Itapera. A prisão aconteceu lá em Governador Newton Bello. A carga foi roubada no município de Governador Newton Bello, mas ela foi localizada em São Luís, na capital baranhense.
Ah, já foi aqui.
Lá no bairro Itapera, que fica lá fica lá na zona rural de São Luís. Uhum. Então, foi roubada lá no interior do estado e foi encontrada, localizada em São Luís. Já estava pertinho, Humberto, do porto de Itaqui. Já estava perto de querer embarcar.
Oxi.
É, a gente analisa essa lógica
aí. E eles iam pegar e ia passar pelo porto de Itaqui. Então não é gente. E
existe uma possibilidade. Não.
Tem gente fazer grande. Panela, não.
Tem gente grande por trás disso. Três pessoas foram conduzidas à delegacia, um homem de 29 anos, que ele é investigado aí pela participação direta no roubo dessa carga. Uhum. Um outro de 34 anos, que também foi autuado em flagrante pela receptação dolosa. Como é isso? Ele receptou sabendo que era produto de roubo. É dolosa, tem o dolo.
É.
Então, além disso, tem um terceiro conduzido de 35 anos, ele foi liberado por falta de indícios suficientes, por falta de prova.
Sim, sim.
Mas a polícia está de olho nele, não deixou ele à vontade não, viu, Humberto? Foram apreendidos ainda, além do veículo, os aparelhos de telefone desses três homens, para que a polícia possa rastrear com quem é que eles falavam, para onde é que eles estavam pensando em levar essa carga.
Pois é, o cidadão vai comprar uma quantidade dessa de alumínio.
É muito
alumínio.
Assim,
você fabrica alumínio? Não.
Cadê você a nota? Compra para revender?
Pois cadê a nota fiscal? De onde é que você comprou?
Por isso a polícia caracterizou o dolo na compra do material.
Olha, teve início ontem, começou ontem, né? Essa operação de retirada dos veículos que estão em cima da ponte sobre o estreito lá ligando Maranhão do Tocantins. Maranhão do Tocantins.
BR-226.
Kubitschek. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, os técnicos estão atuando, né, na adequação das condições para que haja ali condições de segurança na hora de retirar os veículos. O que que acontece? A ponte estremeceu e desabou com alguns veículos, mas no momento estavam passando outros veículos, esses outros veículos aí, que o cidadão teve um dos carros, não sei se dá para focar,
que ele ficou bem em cima da...
bem da rachadura.
É, ele ficou no meio.
De um lado
e outro do outro.
Pensa num susto do cidadão na hora dessa.
Ele desceu do carro tão rápido que ele deixou a porta aberta.
Pois é. Aí ele saiu do carro e ali, se ele tivesse saído rápido, ele tinha caído dentro do buraco.
Tinha caído dentro do buraco.
Tinha descido.
Ali, né? Ele teve vários livramentos.
Ele deve ter dado uma olhada, senão eu vou sair pela porta traseira que está mais seguro aqui.
E hoje, Humberto, esse acidente completa 30 dias.
Pois
exatamente hoje.
E aí todo mundo saiu correndo e deixaram os carros lá. Então os carros agora, o Denis com o pessoal da engenharia, né, está analisando. Olha, vamos observar a movimentação da ponte, se continua caindo, se já deu uma fixada. Vamos colocar aqui algumas estruturas para poder mexer com esses carros.
É verdade.
Para não colocar em risco a vida.
Até porque esses carros terão que sair de lá com guincho. Então Então é mais um peso que tem que subir
mais
na ponte.
Mais um peso.
É.
Não, acho que ele pode até sair funcionando, sair mais...
Esse que está nessa situação...
Vamos deixar isso com os engenheiros.
Esse que está nessa situação que você falou, não tem como. Tem que ser levantado, não pode, ele não pode
descer. Mas bota dois caboclos lá, é melhor que um bicho lá e a ponte desabar com um bicho.
É verdade.
Deixar isso com os
engenheiros. A gente ri, mas é caso sério, coisa
pois
séria.
Pois é. Então nós vamos chamar um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta trazendo outras informações. Teve mais dois restaurantes populares que foram inaugurados. E
notícia,
a refeição
boa.
Custa
50 centavos.
50 centavos.
Não saia daí.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta e eu pergunto para você: você já fez o cadastro da sua rádio? Atenção, diretor, você já fez o cadastro da sua rádio? Não podemos continuar fazendo rádio como nós fazíamos há 100 anos atrás. Nós temos que nos atualizar, porque a tecnologia chegou. A tecnologia chegou, nós estamos na era da inteligência artificial, que nos ajuda até a fazer esses textos bonitos que nós temos aí. Nós precisamos nos modernizar. E esse sistema está sendo colocado aí para as emissoras de rádio para facilitar, para que você possa receber comerciais de todas as partes do Brasil e do mundo. Vai que tem um cidadão que é de São Pedro dos Crentes e está na Europa, nos Estados Unidos, com um bolso cheio de grana, e diz assim: rapaz, eu vou ouvir minha rádiozinha aqui, porque tem muita informação, tem as notícias da minha terra, e eu vou mandar uma graninha para eles lá. Eles podem entrar lá no portal, e aí o dinheiro cai direto
já
lá na conta.
O cara
da...
cheio de euro, né?
É, ou o cidadão querendo vender algum produto no estado do Maranhão inteiro, né, uma empresa. Né? Você cita aí uma empresa que pode vender no Maranhão inteiro.
Bumba Meu Pão.
Empresa
panificadora.
Não vai comprar pão no Maranhão inteiro, não.
Biscoito,
tem.
A Bumba Meu Pão é a que fornece para aquele companheiro lá, o Matheus.
Tem biscoito, tem tipo de bebida, refrigerante, tem uma série de coisas. Tem o cara que vende sabonete,
o cara que vende
refrigerante, perfume.
Refrigerante.
O cara que vende cosméticos. Ah, eu vendo pro Maranhão inteiro, quero anunciar no Maranhão inteiro. Sua rádio vai estar habilitada para receber os comerciais desse pessoal? Ou não, se você fizer o cadastro, fizer tudo certinho, você vai estar habilitando a sua rádio para receber esses comerciais de todas as partes do mundo.
Vamos chamar logo o David Luiz,
porque esse é um diferencial também aqui do programa Central Manhã, né? Essas participações com notícias quentinhas
de tudo
todas as
lugar, de
regiões
tudo
do
lugar.
Maranhão. E aí a gente começa com o David Luiz, já está na tela, né, David? Bom dia.
Bom dia, David.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Carlos Roger. Uma ótima manhã para vocês. Bom, eu começo a minha participação de hoje perguntando para vocês aí da bancada: o que que vocês fariam com 611 mil reais?
Ah, 600 mil, a minha dívida desapareceu.
Eu também começava pagando os boletos, viu, David?
Desaparecia como fumaça. E você?
Olha, eu ia pagar muita conta também e planejar. Agora, a prefeitura de Mirinzal, eu acho que não precisa dos 611 mil reais. A questão é a seguinte: ontem, vereadores da oposição entraram em contato com a gente e deram a seguinte informação: olha, David Luiz, nós estamos entrando com ação contra a prefeitura de Mirinzal. Por quê? Você sabe que quando há mudança de gestões, muitas pessoas saem e outras entram, né? Inclusive gestores de escolas, professores, pessoas que são contratadas, cargos comissionados. Mas no ano de 2023, a prefeitura de Mirinzal, ainda na última gestão, o prefeito Amauri Almeida, realizou um seletivo para que esses gestores tivessem uma segurança no seu cargo e, de fato, esse tempo seria de 2 anos. Então, ele acabaria no ano agora de 2025. Quando a prefeitura de Mirinzal assumiu no dia 1º de janeiro, a secretária de Educação entrou em contato com os gestores que foram seletivados, dando a seguinte informação: olha, a partir desse momento, vocês não fazem parte mais do nosso quadro e vocês estão agora dispensados, a gente vai nomear outras pessoas. E aí, com isso, a prefeitura quebra todo o trâmite que foi feito de forma democrática. Esse aí um dos vereadores que se manifestou, falando o seguinte, né, que essa desabilitação no município, ele vai implicar em uma série de coisas, inclusive na perda de recursos da educação, que é uma área essencial para o desenvolvimento do município. Esse valor, ele ultrapassa os R$600 mil. São R$611 mil, R$365,34. Todo esse recurso será bloqueado, será perdido pela prefeitura, porque simplesmente a prefeitura vai resolver não continuar até este ano com os gestores, sendo que uma das cláusulas desse seletivo é não quebrar nenhum desses trâmites aí que é necessário para que ele continue sendo cumprido. Bom, a prefeitura ainda não se manifestou sobre essa situação, mas os vereadores Jovelino Aranha, conhecido como Bigo Neto, Leonardo Vieira, conhecido como Beto Vieira, Ulisses Guimarães e Roberta Aguiar foram ao Ministério Público, fizeram a denúncia e agora cabe, está aí a denúncia já protocolada, agora cabe ao Ministério Público, Humberto, Carlos Roger e a todos que nos acompanham, a acompanhar de perto para que o município não sofra, né, as consequências de uma questão política. O vereador, inclusive, pauta como uma perseguição política para nomear pessoas da situação, né, do governo. Então, mesmo sendo situação política ou não, precisa ter um pouco de bom senso. R$611 mil é muito dinheiro e que pode ajudar muito na qualidade do ensino de Mirinzal, na educação, inclusive. Inclusive, no ano, alguns dias atrás, a educação recebeu um prêmio de destaque pelo bom desempenho em 2022 e 23 e 24. Portanto, inclusive do governo do estado que estava premiando lá os gestores, Mirinzal estava presente, né, sendo destaque do ano 2024 e 25. Então, é um desenvolvimento que tem tido muitos pontos positivos e a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso.
Ô, David.
Essa é a denúncia dos...
Ô, David.
Que a gente acompanha aqui de perto. Pode falar.
Olha, você tá explicando aí muito bem detalhadamente. Só dizer para os nossos ouvintes, o pessoal que está ouvindo aqui pelas emissoras de rádio, pela televisão,
sim,
que esse VAR, eu acho que a pronúncia é mais ou menos
VAR,
ele é um valor aluno ano resultado. Quer dizer, quando o município tem um bom desempenho, aí ele é um complemento, ela é uma complementação que vem do Fundeb para o município, que é para do Fundo de Desenvolvimento, sim, da Educação Básica, o Fundeb. Então, se o município não consegue isso, ele não recebe esse dinheiro. E aí a somatória que você está dizendo aí, que o município de Mirinzal ultrapassa os R$600 mil, dinheiro que pode fazer muita falta
para
a própria administração, para os professores, para as escolas do município. O gestor, ele tem que entender que ele foi eleito, escolhido pela população, pelos eleitores, para passar ali 4 anos, é transitório. A educação, esses programas, eles são permanentes, são programas de governo, não de administração.
Sim, sim.
Né? Eles precisam ter continuidade. Portanto, se houve o seletivo, o pessoal foi seletivado para 2 anos, tem que respeitar. Aí, se o Ministério Público entrar, rapidamente todo esse pessoal volta. Não pode ficar demitindo simplesmente por questões políticas. Oh, eu não fui com tua cara, eu vou te demitir. Não, não é assim, não.
Sem contar que...
O dinheiro não é da prefeita, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro é do município.
Do povo.
Né?
Do
o
povo.
Dinheiro é do povo.
E existe também a questão de que quando o professor é seletivado, o dinheiro que é usado para pagar o salário dele é o do Fundeb. E quando ele é contratado, já onera o município, já tem que tirar de outro lugar.
Pois é, procuradores do Ministério Público aqui do Estado do Maranhão que acompanham esse programa, olha, vamos lá verificar, dar uma verificadazinha lá em Mirinzal.
Vamos procurar.
E aproveita para verificar em outros municípios se não está acontecendo coisa semelhante. Porque geralmente quando pipoca uma assim é porque
tem mais.
Está acontecendo em outros lugares, é importante ficar atento.
Ouça o David Luiz, viu, prefeito?
Pois é. David, muito obrigado, então. Mais alguma informação?
Obrigado. Obrigado. Volto contigo, David Luiz, da Rádio Júlio FM, para a Central de Notícias.
Obrigado.
Muito obrigado ao David Luiz, sempre trazendo assuntos pertinentes. Olha, não queremos aqui fazer política partidária para ninguém. Não sei quem é prefeito, quem é prefeita. Não. Lá é prefeito, acho que era.
É prefeito.
É, prefeito. Não me interessa muito personalizar a coisa aqui, levar para a política partidária, não.
Não, não é pessoal.
Isso aqui não é pessoal. O que a gente quer aqui é defender o que é realmente de direito
para
a população.
Do povo.
Vamos conversar com outro cidadão que defende o direito do povo?
Vamos pular de região agora?
É, vamos para a região de Vitorino Freire. Perfeito. Agora com o Jota Queiroz.
Alô, Jota Queiroz. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, meu querido. Já estava com saudade de vocês, viu? Estava meio dodó, internado, já saí, estou aqui de novo, trazendo notícias de toda a região para vocês. Humberto, eu vim pro meio da rua, como você gosta aí, ó, no meio da rua, literalmente, viu?
E hoje, né?
Como você gosta.
Tem um solzinho hoje.
Deu um solzinho, rapaz. Mas você é meio dublado, mas saiu esse sol maravilhoso. Então, eu vou lá para fora para pegar um bronze com o Humberto Fernandes.
Isso.
Humberto, olha, as brincadeiras à parte, nós vamos começar com a notícia triste. É, anteontem, um soldado da Polícia Militar em Lago da Pedra, ele infartou. O soldado estava de plantão, né? O Fredson Marcílio Alves Novaes, 20 e poucos anos, 27 anos, rapaz que entrou para a Polícia Militar pernambucano em 2018, estava fazendo seu plantão na viatura, sentiu uma dor forte no peito, foi socorrido, foi prontamente atendido no Hospital Serra de Castro, em Lago da Pedra. E aí, infelizmente, os médicos não puderam fazer nada, foi um infarto fulminante. E esse soldado da PM, o Fredson, perdeu a vida aí, trabalhando com um infarto.
Lamentável, cidadão no exercício da sua função, né, da sua atividade. Infelizmente, isso. Temos que tomar os cuidados com esse nosso coração, porque ele pode parar a qualquer momento.
Nós lamentamos muito.
Nós lamentamos e deixamos aqui nossos pêsames aos familiares deles em Pernambuco. E também ao 39º Batalhão, o Coronel Duarte e a toda a equipe que está lutada aí com essa perda.
Sim.
Mudando de assunto, começou dia 20, viu, Humberto Fernandes, o pagamento do Bolsa Família já de 2025. Já começou aí em todas as cidades do Maranhão, já começou a cair dinheiro dia 20. E o nosso repórter, José, o nosso repórter Zé Araújo, que o pessoal chama de bebê, foi lá na Caixa Econômica Federal conversar com o povo, e aí? Tá bem aí o Bolsa Família, vai fazer o que com esse dinheiro? Olha só.
Vamos conferir. Olha, nessa terça-feira, desde cedo, uma movimentação muito grande aqui na Caixa Econômica Federal de Vitorino Freire, isso porque acontece durante todo o dia de hoje o pagamento do Bolsa Família, né? Muitas pessoas já vieram cedo aqui, já conseguiram receber o seu pagamento. Aqui ao meu lado nós temos uma beneficiária. Tudo bem? Qual é o seu nome?
Meu nome é Marinete.
Ana Marinete, qual é a importância desse benefício para a senhora?
É muito bom para nós pobres. Porque se não fosse o Bolsa Família, porque não tem emprego, não tem renda para nós, se não fosse ele, nós não sei nem como é que nós vivíamos.
Dá para comprar o que, por exemplo?
Dá de comprar o remédio. De comprar o meu alimento para mim, meus filhos, meu marido que vive doente, para mim é muito importante.
É, a senhora mora em que bairro aqui?
Eu moro em Paulo Ramos.
Ah, mora em Paulo Ramos.
É.
Tudo bem, obrigado, viu? Obrigado. Ela que é beneficiária do Bolsa Família, né? Além dela, outras pessoas estão ali dentro, também na fila, aguardando esse atendimento importante por parte da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 673,62, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 20 milhões de famílias, com gasto de 13 bilhões. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutriz paga 6 parcelas de R$ 50,00 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. Aqui na Caixa Econômica, a movimentação é essa durante todo o dia, desta terça-feira. Imagem de Demelo, José Araújo, para a redação.
Pois tá aí, é, rapaz, aí o pessoal pegando o dinheiro do Bolsa Família, é importante saber o que fazer com esse dinheiro para não fazer muita bobagem, evitar também ficar achando que não precisa mais trabalhar, porque está ganhando.
Também não pode se acomodar, né?
Não pode se acomodar, é verdade. Evitar isso e um pontapé inicial aí para poder fazer alguma coisa na vida. Mas eu queria aproveitar aí o Jota Queiroz. Nós estamos recebendo, falamos aí da Caixa Econômica Federal, nós estamos recebendo informações de algumas cidades do Maranhão, inclusive Bacabal, de que agências da Caixa Econômica Federal estão sendo fechadas no Maranhão. Vamos investigar isso, pedir os nossos repórteres aí para investigar o que está acontecendo, porque se a Caixa Econômica Federal movimenta todo esse dinheiro público, esse dinheiro do governo federal, por que fechar as agências, né? Por que fechar as agências no estado do Maranhão? Muitas vezes as pessoas já enfrentam fila com a agência aberta. Você imagine com a ausência dessa agência, tendo que procurar outros bancos para poder receber esses benefícios. Verdade. Então, é preciso que a superintendência da Caixa Econômica Federal traga uma explicação para o povo do Maranhão em relação a esses fechamentos de agências que estão acontecendo.
E agora, Alberto Fernandes, o Queiroz falava com a gente antes do jornal começar. A gente conversava um pouco antes, a gente acorda cedo, né, Alberto? E ele falava sobre um episódio que aconteceu lá em Pedreiras. Queiroz, o cidadão, ele sofreu uma descarga elétrica violenta enquanto estava com o celular na mão. Explica isso aí pra gente, Queiroz.
Perto da ABB de Pedreiras existe uma distribuidora de bebidas, um depósito de bebidas. E nesse depósito o pessoal estava lá e um dos funcionários, uma das pessoas lá, um dos proprietários, estava sentado no sofá, colocou o carregador do celular na tomada e mexendo no celular. Nisso, de repente, ele foi eletrocutado, literalmente. Elétrica, a gente consegue ouvir até ele gritando de dor. A sorte é que tinha um rapaz junto com ele, um funcionário, um parente, e correu e desligou o disjuntor. E aí ele foi socorrido, foi levado ao hospital, foi transferido aí para um hospital maior, e graças a Deus já passa bem, está fora de perigo. Mas a descarga foi horrível, viu? É o perigo de usar, além de esses monte de carregador pirata, essas que não existe mais pirata, vamos dizer, paralelos, é o perigo de você usar o celular com ele na tomada.
O rapaz aí foi esperto, né? Rapaz. Foi lá para tentar socorrer, quando percebeu que era o choque elétrico. Um choque, né? Foi procurar o disjuntor para desligar. Aí, se não desliga, dele, não resistia por muito tempo, né?
Foi um sufoco grande. Eu mesmo, depois disso, eu que tenho mania de usar muito celular, ele estando na tomada, eu não quero nem olhar para a cara dele mais.
Pois é, um alerta para a população.
Fica o alerta, é muito perigoso manusear o telefone celular quando está carregando, quando está chovendo e também quando ele é conectado naquelas extensões que você liga várias tomadas ao mesmo tempo, isso não é bom com o celular. Fica aí a dica do Queiroz. Obrigado, Queiroz.
Obrigado, gente, um bom dia para vocês. Papai do céu abençoe. A gente pode voltar qualquer dia aí, em qualquer lugar da cidade de Vitorino Freire ou região com mais matéria para vocês.
Eu fiquei devendo aqui, Queiroz, eu fiquei devendo aqui o número, me parece que foi o número do canal lá da cidade de Paulo Ramos. Aliás, qual é qual é o canal, diz assim, é a repetidora de qual sinal lá em Paulo Ramos? A TV de
vai
lá.
Vai ser, se eu não me engano, difusora.
Difusora, mas a gente né?
Deixa eu lhe explicar uma coisa. Paulo Ramos, agora, o nosso coordenador-geral, Haroldo Vitalino, ele preza muito pela qualidade.
Sim,
ele está fazendo uma troca de equipamentos em Paulo Ramos. Vai chegando aí, a gente está aí também preparando mais Altamira.
Altamira do Maranhão.
Olho d'Água das Cunhãs, Paulo Ramos, vão estar todas integradas aí também, junto com a gente. Então a gente está fazendo uma troca de equipamentos. Estamos trocando transmissores, antenas,
para chegar um sinal
com mais qualidade à população, incluindo todos os lugares onde tiver TV, também vai chegar o sinal de rádio.
Muito obrigado pela Queiroz. Informação.
Obrigado.
Daí breve em outras mais duas cidades do estado do Maranhão. Parabéns. Também através da televisão. Eu queria chamar um rápido intervalo, mas depois do intervalo eu volto com essa informação sobre o restaurante popular. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante a sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
A apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Nosso amigo Genival Silveira, da Rádio Cidade FM de Bacabal, está dizendo aqui: olha, quero concorrer esse computador, pois a Rádio Cidade FM está precisando, que Deus aí, permita, viu? Ser contemplado. E eu fico torcendo aqui. Só não posso é puxar brasa para espeto de ninguém.
E vocês?
Fazer um, como a gente sempre prima, né? Pela... Fazer tudo um total transparência.
Imparcialidade.
Né? Em todo mundo. Tem, claro, aquelas pessoas que a gente torce, assim, que a gente sabe que está precisando mais, mas o critério tem que ser obedecido. O critério é você fazer o cadastro completo. O nosso sistema aqui só vai colocá-lo como uma pessoa que está, como a rádio que está concorrendo, depois que ele finaliza o cadastro totalmente. Ah, faltou colocar o preço do programa do Carlos Rocha, dentro do programa do Carlos Rocha, o sistema não vai aceitar, não vai nem aparecer entre os concorrentes. Então, tem que fazer um trabalho justo para a gente poder ter credibilidade. Né?
É verdade.
Olha,
e atenção, vocês das outras emissoras, fiquem atentos, porque a Rádio Cidade está de olho no computador.
Alderes Moreira, mandou aqui em Mirizal. Estou acompanhando aqui, ligado no Central Manhã e aqui em Mirizal. Dá um abraço aí. O nosso amigo David estava agora há pouco. O Joilson Rodrigues. Sim. Joilson Rodrigues, com toda a sua equipe, acompanhando Joilson Rodrigues. O seu Benedito Rocha também, acompanhando o Central Manhã aqui em tempo real. Mas me traga essas informações. Ontem foi inaugurado, quando é o 182, é o 70, como é que é?
Centésimo octogésimo segundo
restaurante popular.
Ele estudou esse
inaugurado.
Notícia
no
boa.
Estado do Maranhão. Falar nisso, boa. Falar em Brandão. Brandão, tu viu que na outra entrevista que nós fizemos, na última quinta-feira.
Na primeira entrevista
ele apresentou etapa. Uma preposição. Como é que a gente chama?
Proposição.
Proposição. Uhum. Né? Ele sugeriu que a gente não ficasse com aquilo que a gente diz, assim, a gente fica aqui
em várias partes,
nessa agonia, diz assim, a gente fica aqui nessa agonia porque não sabe qual é o assunto que nós vamos falar.
E são muitos
na
assuntos.
Na próxima vez vocês organizem os assuntos. Tá bom, governador.
A direção aceitou?
Para a direção aqui da
Central?
A produção da Central.
Aceitou?
Acatou a sugestão aí do governador.
Então quer dizer que a entrevista de amanhã?
Amanhã nós vamos conversar com o governador Carlos Bernardo, aquele bate-papo que nós vamos ter, mas nós vamos voltar especialmente para a educação, porque aí eu pego o gancho do que está acontecendo em alguns municípios e nós vamos falar tudo sobre educação no Maranhão. Não tem outro caminho para resolver os problemas.
Pode se até citar essa pauta do Queiroz.
E a do David também.
E a do David também.
Nós vamos trazer esses assuntos amanhã. Vamos fazer o programa. Metade do programa vai ser com o governador Carlos
Brandão. Muito bem. Fiquem atentos, não percam. Olha, pois restaurante popular.
E quem quiser saber de notícia de dentro do governo, direto, com exclusividade...
O que está acontecendo no Executivo
Central
Estadual.
Amanhã, com o governador Carlos Brandão.
Não perca.
Pois é. E a inauguração popular, do restaurante, onde foi?
Olha, são mais dois restaurantes populares inaugurados no Maranhão. Essas unidades estão lá nos municípios de Mata Roma e São Bernardo.
São Bernardo. Ainda não tinha Mata Roma e não tinha São Bernardo. Agora foi inaugurado.
Com esses aí são 182, como você falou. Alcançando, Humberto, 163 municípios maranhenses.
163.
De 217. Está quase isso. Chegando.
E já
tá
são 182 restaurantes proprietários. Ele disse que até o final de 2026...
217
municípios. Quer fechar os 217 municípios do Maranhão.
Olha, às vezes a gente não entende muito bem a dimensão disso aí. Isso aí, com 182 restaurantes populares, a gente está falando, Humberto, em 185 mil refeições diárias em todo o estado.
Pois é, é bastante comida. E aí tem o pessoal que produz.
É matando a fome de muita gente. É,
não, e tem o outro lado também. Tem o cidadão que
planta. O fornecedor, sim.
Né? Ah, que é local, né? O tomate, o cebola, o pimentão, o quiabo, maxixe, a pimenta. É. Aí,
a pimenta do rei, a vinagreira.
O governo compra para botar no restaurante para poder dar comida mais barata.
E nesse programa dos restaurantes populares, o governo dá preferência para os produtores locais.
Tu já chegou 3 horas da tarde, assim, com a barriga roncando de fome?
Sem saber se tinha comida.
Sem saber onde é que tem comida?
Já.
Ainda não, né?
Já
passou já por essa. Não queira passar, não, porque aí tu vai valorizar.
Eu venho do começo, eu venho lá do começo.
Pois é. Rapaz, o negócio não é fácil.
A fome dói.
E quando o filho chega para dizer, papai, tô com fome, e o cidadão não tem a comida para dar, ele se sente... apequenado,
inútil,
ele se sente inútil. Ele se sente diminuído, né? E aí, tem a fala do Brandão sobre esse assunto, tem. Né?
Começamos o dia inaugurando o restaurante popular do município de Mata Roma, com café da manhã. Agora aqui em São Bernardo, o almoço, outro restaurante popular. Totalizando 182 restaurantes, fornecendo 182 mil refeições todos os dias. A maior rede de segurança alimentar da América Latina. Nem São Paulo tem essa quantidade de restaurantes. E com isso nós estamos garantindo a segurança alimentar. Não resta dúvida que isso aqui vai saciar a fome de muitas pessoas de baixa renda. A R$ 2,50 você consegue ter 3 refeições, certo? E é isso que nós vamos fazer. Garantimos com esses programas sociais a retirada de 920 mil pessoas da extrema pobreza. E vamos ampliar agora com outro programa, o programa Maranhão Sem Fome, que vai retirar mais 500 mil pessoas da extrema pobreza. Vamos chegar a todos os 217 municípios do Maranhão com os restaurantes populares, porque a gente entende que é uma política que garante alimentação barata de qualidade.
Olha, quando eu dizia lá atrás, o pessoal esculhambando Brandão, esse Brandão só quer empregar os parentes no governo, eu digo, olha, o que está acontecendo agora no estado do Maranhão, nós só vamos perceber isso com mais nitidez
pra frente.
Daqui a algum tempo, vamos, né? Porque às vezes as políticas públicas demoram um certo tempo para refletir
na população. Para trazer o resultado, né?
Olha o que está acontecendo no estado do Maranhão, com a economia, com o desemprego caindo, com uma série de coisas que está acontecendo, você mesmo pode ver as movimentações. Nós vamos, amanhã a gente conversa a respeito desse assunto, esses e outros assuntos. Olha, o Jonas Mendes acompanhou uma reunião lá na Câmara.
Porque o que acontece?
Estão querendo se reorganizar lá na Câmara.
É porque? Porque agora é uma
nova diretoria.
A mudança de ano traz uma mudança de gestores. Agora a Câmara recebe novos vereadores.
Aí vem novos chefes de gabinete,
assessores novos, tudo novo.
Pois é.
A mesa diretora se reuniu.
E o Jonas Mendes, repórter da Central de Notícias Brasil,
traz os detalhes.
Com o objetivo de iniciar uma nova legislatura afinada com suas obrigações, a Câmara Municipal de São Luís realizou uma reunião entre os diretores da casa e os chefes de gabinetes, os vereadores e vereadoras da atual legislatura. Dentre as pessoas que participaram da reunião, falamos com a chefa de gabinete da presidência, a Maiara Lívia. Maiara, qual o objetivo dessa reunião?
Então, nós estamos promovendo o primeiro encontro de chefes de gabinetes da Câmara Municipal e o principal objetivo é o quê? Os novos que estão chegando com certeza vão enfrentar um novo desafio. E o novo é sempre muito assustador. Mas quando a gente tem mão amiga, quando a gente tem parceiros, o barco flutua aí de forma mais leve. Então, o principal objetivo é integrar, né, todos os chefes de gabinetes para que a gente possa se ajudar nessa legislatura que inicia agora e que eles também conheçam os trâmites entre gabinete e presidência. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é isso, é um treinamento, é dinâmica de aproximação, de integração entre os chefes de gabinetes da casa.
Também falamos com a diretora de comunicação da casa, a Maiara Rego.
Diretora de comunicação da casa, Maiara Rego,
De que forma está sendo planejada a divulgação dessa nova legislatura da Casa, agora 2025, Mayara? Bom dia.
Bom dia. Bem, a determinação do presidente Paulo Vitor é que a comunicação da Casa ela seja feita não só para os 31 vereadores, mas sobretudo para a população ludovicense. Por isso a gente está aí com todo um plano para esse novo momento, para esse novo biênio, para que os projetos, os requerimentos, as menções, elas sejam divulgadas e divulgadas para toda a população de São Luís. Por isso que a gente é um compromisso do presidente Paulo Vitor no sentido de fazer com que essas informações sejam divulgadas para toda a população e também para que a população possa participar do parlamento com sugestões, tirando dúvidas. Por isso que sempre a gente tem alimentado os nossos canais de transmissão digital e também os canais de informações dentro da casa, dentro do parlamento ludovicense.
Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, e as assessoras falam bem lá falam na bem. Câmara.
A gente,
né,
já até parabeniza e deseja um excelente trabalho lá para a nova diretora de comunicação da Câmara, a Mayara. São duas Mayaras, uma no gabinete do presidente e uma na comunicação.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
A apresentar Central Manhã.
O Jonas Mendes cobre a Câmara de Vereadores de São Luís e o Nildo Costa cobre a Câmara Federal, Senado Brasília. Federal, Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, tudo é com ele lá. Nildo Costa, nós vamos falar hoje, você escolheu uma pauta aí, é a COP30, que vai ser realizada aqui no Brasil. A pergunta é: vamos convidar o Champ?
Ah, é, Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia Carlos Rocha, um prazer falar com vocês. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço ao povo lá da minha cidade, Mirizal, né, que está aí acompanhando aqui ao Central Manhã. Muito bem, Humberto, essa pergunta foi feita aqui durante a entrevista coletiva, né, aqui para o presidente agora nomeado ontem, né, o embaixador André Aranha Correia do Lago, né, que vai presidir o COP. Essa pergunta foi feita pelo colega jornalista aqui e ele simplesmente sorriu, não me faça essa pergunta que eu não posso responder neste momento. A mesma coisa eu falo para você agora. Entendeu, Humberto? Então, Humberto, o embaixador André Correia do Lago foi escolhido, foi nomeado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um anúncio foi feito logo após uma reunião que ocorreu aqui no Palácio do Planalto, com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né, e outros integrantes do governo federal. E aí, durante a conversa aqui com nós, o presidente do COP, né, falou do papel do Brasil, né, que vai tratar desse tratado global, nesse acordo global sobre o tema, sobre o clima, né, será uma importância muito grande do país, né, do Brasil, porque vai ser tratado aí em vários atores, né, governo federal, empresariado e também a sociedade civil. Ele também destacou, inclusive, que é preciso discutir com as populações do Amazônia, né? Uma jornalista que cobre lá para a região, ela fez essa pergunta porque, segundo ela, as entidades, as universidades, né, daquela região não foram convidadas para ser protagonistas no debate, e sim universidades de São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Então isso foi questionado ao presidente do COP, por isso ele deu essa declaração, a importância de ouvir as populações da Amazônia. Vamos acompanhar.
Pela decisão do presidente Lula de fazer a COP na Amazônia, em Belém, é essencial que sejam ouvidos as pessoas que são justamente aqueles que convivem com esse bioma, que é um mistério para a maioria do mundo e, aliás, é um mistério para muitos brasileiros. Então, a participação deles é absolutamente essencial. Agora, há uma expectativa também muito grande, porque o Brasil tem uma tradição, e esse governo tem uma tradição, de abraçar a sociedade civil, de ouvir a sociedade civil. Então, durante esse período preparatório, nós vamos ter muito diálogo com a sociedade civil, porque é essencial que eles estejam envolvidos no processo, porque depois, como na Rio 92, são as populações que têm que acreditar nessa agenda e que têm que contribuir para que essa agenda dê certo. A questão do financiamento climático, de fato, é um tema, e inclusive há um mandato específico para o Brasil e o Azerbaijão trabalharem para fortalecer os recursos financeiros que vão estar disponíveis para o combate à mudança do clima. Mas também há várias outras. Há a questão da adaptação, por exemplo, que no Brasil esse ano se tornou um tema muito compreendido e muito traumático, principalmente pelo que aconteceu em Porto Alegre. Então, tem vários desses temas que já são pré-determinados como temas que vão ser negociados durante a COP.
Humberto, outro trecho da entrevista dele, eu não sei se ainda dá tempo de colocarmos, né, mas é um assunto importante, porque ele fala sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Né? Ele responde basicamente aí a sua pergunta, né, que foi inclusive por isso que foi feita a pergunta para ele, se ele convidaria, se o Brasil ia convidar o Trump para a COP30. Vamos acompanhar.
Os Estados Unidos é um ator essencial, porque não só é a maior economia, mas é também um dos maiores emissores, mas é também um dos países que tem trazido respostas à mudança do clima, com tecnologia. Os Estados Unidos têm empresas extraordinárias e também tem vários estados americanos, cidades americanas que estão muito envolvidos nesse debate. Claro, estamos todos ainda analisando as decisões do presidente Trump, mas não há a menor dúvida que terá um impacto significativo na preparação da COP e na maneira como nós vamos ter que lidar com o fato de que um país tão importante está se desligando desse processo.
Tá aí, Humberto, tá aí o embaixador André Correia do Lago, será o responsável, então, por conduzir todas essas negociações desse acordo global. O COP30 acontece no mês de novembro em Belém, a capital do Pará. Aqui, daqui a pouquinho, no Palácio do Planalto, o presidente Lula acompanha, vai assinar aí a concessão da BR-381, BR que é considerada a BR da morte, né? Estrada da Morte aqui no Brasil. Vai em concessão aí daqui a pouco em solenidade aqui no Palácio do Planalto.
Muito obrigado, Nildo Costa, por esse resumão muito bem feito, Nildo, que você faz aí diretamente de Brasília, né, para os nossos telespectadores e ouvintes do programa Central Mania. Olha, só resumindo aqui para a gente poder já encerrar o programa, é que o Donald Trump voltou à Casa Branca, claro, todo mundo já sabe, com um discurso muito protecionista. Isso pode prejudicar um pouco as relações do Brasil com os Estados Unidos. Por exemplo, ele promete aumentar de 10% a 20% da taxação das importações.
Das mercadorias
então,
importadas.
Nós mandamos para os Estados Unidos soja, nós mandamos diversos outros produtos.
Até laranja.
O milho, a carne, né, são importados para os Estados Unidos. E isso pode sofrer uma certa baixa. Porém, né, os chineses, que tem mais gente, Os chineses um pouquinho mais de gente. Já estão dizendo também que vão taxar os Estados Unidos. As importações daí, se você ficar com essas besteiras aí, nós vamos taxar as importações daí. Se botar 20%, a gente bota 30%. E aí o que a gente faz? Deixa o que a gente deixar de vender para os Estados Unidos, vamos vender para a China.
Pronto.
Né? Tem mais gente com vontade de comer, lá na China. Então é isso que pode acontecer. Por outro lado, a natureza já avisou para nós, já deixou muito bem claro, pelos fenômenos que nós estamos vendo aí, pipocando em todo lugar, inclusive nos Estados Unidos, já teve uns assopros lá, umas ventanias, né, que levou quarteirões, já teve fogo que levou 40 quilômetros de casa daquela mansão lá de 20 bilhões de dólares.
Pegando fogo em Hollywood.
Isso. Pegando fogo por lá. Então a natureza já avisou. Disse, ó, não mexa mais comigo, porque senão eu vou dar a resposta. E aí resta saber se o cabeça de UV aí, o cabelo de UV, o Champ, né, ele tem coragem de enfrentar a natureza. Quer dizer, está protegido lá na Casa Branca. Mas
eu não duvido, viu?
Quanto à natureza, o Titanic duvido. Afundou, Champ. Então tem que ter alguns cuidados. E aí o Brasil está querendo... Aliás, vai puxar essa discussão a respeito das medidas que nós temos que adotar para evitar mais poluição, com furar mais o buraco de ozônio, aumentar mais o calor das águas dos oceanos e vir mais chuva em menos tempo para nós. Uma série de consequências que a gente pode sofrer caso a gente não leve a sério esses avisos. Nós tínhamos o caso da prefeita, rapaz. Era para encerrar com a prefeita.
Tá todo mundo esperando isso.
Esperando. O que aconteceu da prefeita?
A prefeita de Zedoca...
Diz, não vai ter carnaval de folia aqui.
Vai ser gospel.
Só aleluia.
Vai ser só carnaval gospel.
Vamos louvar o nome de Jesus.
Essa daí é a Flavinha Cunha. Ela é do Partido Liberal. Ela é sobrinha do Josimar de Maranhãozinho.
Da Detinha.
E ela disse o seguinte: olha, aqui no município nós não teremos carnaval em Zedoca.
Isso.
Nós faremos um carnaval gospel aqui no município, voltado só para o segmento cristão.
Esse negócio de carnaval de demônio.
E não é só o segmento evangélico, é o segmento cristão. Gospel abrange todos os segmentos cristãos. Isso aí não repercutiu bem, a gente tem a fala da prefeita.
Olá, Zedoca. Vamos fazer uma inovação para agradar a toda a população.
Está chegando o período do carnaval. E o curioso é que Zedoca vai promover o primeiro festival gospel de toda a região.
Vamos entender melhor como vai acontecer?
O engraçado, prefeita, é que neste ano nós não teremos o carnaval tradicional em Zedoca.
Serão 4 dias de muito louvor e adoração a Deus.
Com as melhores atrações do mundo gospel.
Se preparem para o nosso primeiro Adora Zedoca.
Percutiu. Excelente alternativa, colocar lá o pessoal pra louvar Jesus.
Só que não.
Mas aí o povão reagiu.
O povão veio atrás e disse, não, mas tem que ter lugar aí pra aquele outro.
O carnaval não é só do demônio.
Não é só do Jesus, é do...
Não é só do demônio. A gente quer se divertir.
Olha, nós não estamos dizendo aqui que cantores são demoniados, não, viu? Mas a prefeita teve que se retratar, Humberto. Vamos ouvir.
Olá, meu povo zedoquense. Estamos aqui para contar uma grande novidade. Este ano em Zedoca, vamos fazer diferente. Isso mesmo, nossa festa carnavalesca será antecipada, com as melhores atrações nacionais pela primeira vez em Zedoca. Realizaremos o maior carnaval da região. Vem aí, Zedoca Folia 2025, dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Vai ser incrível. Quem sai na frente, faz melhor.
Pronto, tá, foi humilde.
Tem carnaval para os dois públicos.
Vai ter a folia e depois vai ter a louvação.
Vai ter a folia e depois vai ter a festa religiosa.
Nosso tempo acabou. Tá. Queria só te encerrar com essa imagem aí que mandaram agora para o Daniel Galvão. Como é que nós estamos bonitos lá em Lago da Pedra? Olha aí, ó. Tanto de televisão ligada lá em Lago da Pedra.
Isso é você, Humberto?
É o Humberto Fernandes e o Carlos Roger lá em Lago da Pedra.
Olha como é que o estúdio é bonito, né?
A estrutura da televisão. Isso aí é coisa do Haroldo Nascimento, rapaz.
Parabéns, Haroldo.
Né? E é desse jeito aí que ele quer implantar em 5 cidades lá da região.
Maravilha.
Para retransmitir
os
programas da Central de Notícias Brasil.
Obrigado, Daniel, pela parceria.
Daqui a pouquinho a gente conversa.
Obrigado,
amanhã
Humberto.
Nós estaremos de volta e amanhã eu vou fazer direto do Palácio dos Leões, vou conversar ali, no anexo do Palácio dos Leões. Vamos
lá no estúdio avançado da Central de Notícias Brasil. Não perca.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.